DW Noticiário.
Bom dia, começa agora a emissão da manhã da DW, a Voz da Alemanha. Eu, Nádia Sufi e António Cascais estaremos na sua companhia. Noticiário. O Parlamento grego aprovou esta madrugada o acordo alcançado na segunda-feira com os líderes da zona euro para permitir o terceiro resgate financeiro do país, que poderá chegar aos 86 mil milhões de euros. O partido no poder, o Syriza, aprovou o acordo graças ao apoio da oposição. Metade dos votos contra e as abstenções vieram do partido que sustenta o governo. Entre os que votaram contra estiveram nomeadamente o presidente do Parlamento, Zoe Constantopoulos, o ministro da Energia, Panagiotis Lafazanis, e o ex-ministro das Finanças, Yanis Varoufakis. As medidas do acordo incluem aumentos de impostos e cortes nas pensões de reforma. O primeiro-ministro Alexis Tsipras insistiu que não concorda com o essencial do acordo draconiano, mas que a alternativa seria a saída do euro. Mas enquanto decorria o debate parlamentar, confrontos entre a polícia e manifestantes com coquetéis Molotov ocorreram na principal praça de Atenas. Os manifestantes protestavam na praça Sintagma contra a aprovação do acordo que vai impor mais austeridade com impopulares reformas. O primeiro-ministro grego enfureceu muita gente no seu partido anti-austeridade e apoiantes de esquerda ao ceder às exigências da zona euro. No Iraque, mais de 42 pessoas morreram hoje e 30 ficaram feridas em ataques aéreos e combates entre as forças de segurança e jihadistas do grupo extremista Estado Islâmico na província de Al-Anbar. Uma fonte de segurança indicou que as operações do exército iraquiano e dos grupos populares avançaram até Ramadi, o que provocou intensos combates entre as forças de segurança e os extremistas em diferentes zonas. As forças de segurança iraquianas e milícias xiitas iniciaram há 2 dias, em Al-Anbar, uma segunda ofensiva, cujo principal objetivo é recuperar a capital Ramadi, tomada ao exército pelos jihadistas a 17 de maio, numa operação relâmpago que forçou a fuga precipitada dos soldados iraquianos. O presidente do Uganda, Yoweri Museveni, deixou Burundi sem um acordo, mas mantém-se os esforços a uma semana das eleições presidenciais. Museveni foi designado mediador pela Comunidade da África Oriental para a crise política burundesa, resultante da intenção do presidente Pierre Nkurunziza de candidatar-se a um terceiro mandato. A decisão foi tomada depois do fracasso de 2 mediadores das Nações Unidas. Mas mantém-se os esforços de resolver a crise a uma semana das eleições. O ministro da Defesa ugandês, Crispus Kionga, assumiu agora os esforços de mediação iniciados por Museveni. Recorde-se que cerca de 100 pessoas morreram na violência relacionada com a crise política e mais 150 mil burundeses refugiaram-se nos países vizinhos. O relatório da organização não-governamental Global Witness revela que os lucros do comércio de madeira entre a República Centro-Africana e a Europa têm estado a ser usados para a guerra civil. Em 2013, cerca de 3,4 milhões de euros foram pagos aos rebeldes em jeito de suborno para que não impedissem a passagem da madeira e para a proteção das áreas de corte também de madeira. Os rebeldes da Seleca tomaram o poder há 2 anos. Os combatentes foram ordenados a usar recursos florestais para sustentar a rebelião. O primeiro-ministro cabo-verdiano está desde ontem na Guiné-Bissau. José Maria Neves disse que se trata de uma visita com vertente governamental e cultural, onde as duas partes vão reforçar as relações de cooperação nos domínios da governação eletrónica, turismo, reforma do Estado, agricultura, pecuária, comércio e indústria, e também reforçarão as relações económicas e empresariais entre os dois países. Entretanto, o presidente da Câmara do Comércio, Indústria e Serviços de Sotavento, em Cabo Verde, responsabilizou o seu governo pela ausência de empresários nesta visita. Spencer Lima disse que o convite para a classe empresarial acompanhar José Maria Neves chegou tarde demais e os empresários já não encontraram lugares na companhia aérea. O presidente de Moçambique está desde ontem em Portugal, na sua primeira visita oficial a este país, desde que assumiu o poder há cerca de 6 meses. A acompanhar Filipe Nussi estão cerca de 160 homens de negócios que procuram oportunidades de parcerias. Mais sobre o assunto para acompanhar a seguir no Jornal da Manhã. Um sismo de 5,6 na escala de Richter, ao largo da ilha de Moçambique, provocou ontem à tarde pânico na população deste distrito, na província moçambicana de Nampula, no norte do país, embora não tenha provocado vítimas nem danos. Muitas pessoas fugiram para o lado continental, carregando os seus bens e receavam regressar às suas casas ao fim da tarde, com medo de um tsunami. Foram as notícias. Acompanhe a seguir o Jornal da Manhã.
DW Jornal da Manhã.
Componente económica e empresarial domina a visita do presidente moçambicano a Portugal. Moçambique registra redução de infecções de HIV-Sida. Debaixo de grande tensão, Parlamento grego aprova acordo que permitirá um resgate financeiro. Estes são os destaques do Jornal da Manhã desta quinta-feira, 16 de julho de 2015. O presidente de Moçambique está em Portugal desde esta quarta-feira para a sua primeira visita oficial a convite do seu anfitrião Cavaco Silva. A comitiva presidencial de Filipe Nyusi integra cerca de 160 pessoas, na sua maioria empresários interessados em parcerias com os homólogos portugueses, o que redobra, dizia, a importância desta visita de cunho político com pendor económico. Mais sobre esta visita com João Carlos, a partir de Lisboa.
São 4 dias em Portugal para a primeira visita de Estado, 6 meses depois de ter tomado posse como presidente da República de Moçambique. Filipe Nyusi traz na agenda planos para o reforço da cooperação, sobretudo com o objetivo de identificar novas oportunidades para o estreitamento das relações bilaterais. Pelo forte pendor económico da visita, destaca para o interesse moçambicano em captar mais investimentos portugueses, explica Rogério Manuel, presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, que encabeça a delegação empresarial.
Claro, a visita do chefe de Estado é mais para a área política, mas também faz parte esta delegação empresarial, este movimento empresarial que aqui está, que vai também, de uma certa forma, trazer mais peso para a própria visita do chefe de Estado.
Os cerca de 800 encontros empresariais iniciados já nesta quarta-feira prosseguem a vários níveis sectoriais, como nos dá conta Mário Costa, presidente da União dos Portadores da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.
Neste momento já temos registados mais de 300 empresários, estamos a falar quase em 800 reuniões entre empresários portugueses e empresários moçambicanos de todos os setores de atividade. Nós temos representantes em Moçambique, temos representantes em Portugal, neste caso, e temos neste momento os dois canais que nós temos em Portugal e Moçambique a trabalhar para aproximar os empresários para que saiam daqui, se não for com negócios concretizados, com bases para que eles comecem a fazer. Ter esta dimensão de empresários moçambicanos cá é a primeira vez também que acontece, nunca aconteceu com esta dimensão, e nós também queremos corresponder às expectativas, abrindo também portas aos empresários portugueses e também aos moçambicanos, que isto é win-win, ou seja, temos que ganhar os dois.
Nyusi atribui particular relevo à vertente económica, tanto é que reúne-se com os homens de negócios. O momento alto, acrescenta Rogério Manuel, é o Fórum Portugal-Moçambique, que tem lugar esta sexta-feira 17, com a presença do presidente moçambicano e do primeiro-ministro português, Passos Coelho.
Este é o grande fórum que nós preparamos e o resultado destes fóruns tem surtido efeitos, porque há grandes investimentos portugueses em Moçambique, há empresários que fazem joint ventures com empresas moçambicanas e o resultado disso é o que está acontecendo em Moçambique. Muitas empresas internacionalizaram-se para Moçambique, tanto como neste momento já começa o inverso. Há empresas moçambicanas que já estão a investir em Portugal. Portanto, começa a haver este win-win de ambas as partes.
Esta quinta-feira, o dia começa com honras militares ao chefe de Estado moçambicano frente ao Mosteiro dos Jerónimos, seguindo-se o encontro com o seu anfitrião, Cavaco Silva. Filipe Nyusi reúne-se também com Passos Coelho antes da recessão no Parlamento Português. Os dois países já têm definido uma estratégia e, nesta linha, está prevista a assinatura de vários instrumentos de cooperação, alguns dos quais de natureza jurídica. O vice-reitor da Universidade de Lisboa, Luís Ferreira, que esteve recentemente em Moçambique numa missão de cooperação, considera que
a Universidade de Lisboa assume-se hoje não só como a maior universidade portuguesa e como aquela que tem maior projeção internacional a partir do mundo ibero-americano, cobrindo todas as áreas do conhecimento e que tem uma história de cooperação com Moçambique que vem de há muitos anos. E, portanto, esta visita do Sr. Presidente da República de Moçambique vem dar mais força a esta colaboração, na medida em que ele próprio, uma pessoa que conhece muito bem a Universidade, engenheiro, vai visitar o Instituto Superior Técnico, que é a nossa maior escola dentro da Universidade de Lisboa e a maior escola de engenharia do país.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Caro ouvinte, acha que na perspectiva económica Filipe Nussi vai seguir a escola de Armando Guebuza? Manda sua resposta para afriportug@dw.com ou então...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Em Moçambique, o governo anunciou esta quarta-feira a redução dos níveis de infecção com vírus do HIV-Sida em 64%. Contudo, Moçambique continua a figurar entre os 10 países com os mais altos níveis de prevalência do HIV-Sida no mundo. Os pormenores do assunto a partir de Maputo com Lionel Matias.
A ministra da Saúde, Nazira Abdulla, revelou que os níveis de prevalência do HIV-Sida estão a diminuir no país. Nazira Abdulla cita dados estatísticos dos inquéritos de vigilância epidemiológica.
Os inquéritos de vigilância epidemiológica dão-nos alguma expectativa positiva. Podemos dizer que os níveis de infecções por HIV diários reduziram de 500 para 320.
A ministra da Saúde revelou que esta redução foi possível graças a uma ação coordenada entre vários setores. Moçambique tem um nível de prevalência de HIV-Sida de 11%. Estima-se que 1 milhão e 600 mil pessoas vivem com HIV-Sida. Segundo a ministra Nazira Abdulla, apesar do número de infecções ter registrado uma redução, a situação continua preocupante.
Estes dados não nos deixam satisfeitos, porque ainda continuamos nos 10 países com altos níveis de prevalência.
Dados do setor de saúde indicam que mais de 765 mil pessoas infectadas com o vírus do Sida beneficiam já de tratamento em território viral. Deste número, mais de 64 mil são crianças. A ministra da Saúde, Nazira Abdulla, revelou que um dos desafios do governo reside na prevenção da doença.
Estamos a rever as mensagens que estão a ser passadas para ver se conseguimos atingir os grupos-alvo. Nós queremos atingir a camada jovem, que mais se arrisca, e é a camada que também mostra os níveis altos.
Os parceiros de cooperação, agrupados no chamado Fundo Global, disponibilizaram a Moçambique, no passado mês de junho, 374 milhões de dólares, com vista a garantir a expansão dos serviços de prevenção do HIV-Sida e a ampliação do tratamento antirretroviral, no quadro de um pacote que inclui ações de combate à tuberculose e malária. Os Estados Unidos anunciaram igualmente esta semana que poderão aprovar em breve a renovação por 3 anos do projeto de apoio ao combate ao Sida, tratamento antirretroviral e supervisão clínica nas províncias de Sofala, Manica, Tet e Niassa. Daniel Lee, do projeto norte-americano CHAZ, está satisfeito com os resultados obtidos nos últimos 5 anos de cooperação com Moçambique e admite a renovação do projeto.
Atingimos resultados consideráveis em termos de plano de aceleração contra a HIV-Sida. Realmente é um projeto positivo, na minha opinião.
Moçambique pretende alargar a disponibilidade de antirretrovirais às pessoas vivendo com o vírus do Sida de 40% em 2014 para uma meta de 53% em 2016. Mais de 80 mil pessoas infectadas com a doença morreram até 2013 e 810 mil crianças ficaram órfãs. Maputo para DW, Lionel Matias.
DW. Deutsche Welle.
O Parlamento grego aprovou esta madrugada o acordo que permitirá o terceiro resgate financeiro do país. As medidas do acordo incluem, entre outras, o aumento de impostos e cortes nas pensões de reforma. O primeiro-ministro, Alexis Tsipras, insistiu que não concorda com o essencial do acordo draconiano, mas que a alternativa seria a saída do euro. E o tema incendiou o Parlamento e os populares revoltados com o acordo. O clima está quente em Atenas. Na última noite, coquetéis Molotov foram lançados diante do Parlamento. Milhares de polícias estiveram de plantão na área para conter os manifestantes. Mesmo antes do voto do Parlamento sobre a proposta dos credores do Eurogrupo, as faíscas já eram visíveis. Soti Elias Kazidiaris, do Partido Aurora Dourada, de extrema-direita, está revoltado com a proposta aprovada pelo Parlamento.
Este programa de resgate vergonhoso e odioso, que foi rejeitado pelos gregos, vai atirar-vos mais as vossas políticas para a lixeira da história.
O voto foi adiado várias vezes, uma tática dos deputados no Parlamento que queriam votar na tarde desta quinta-feira, mas da votação não podiam fugir e ela aconteceu já na madrugada desta quinta-feira. Era tudo ou nada. Sem um terceiro pacote de resgate, a Grécia sairia do Eurogrupo. O primeiro-ministro, Alexis Tsipras, procurou apoio da oposição porque da sua bancada, de esquerda, ele não teve muito apoio. A ministra adjunta das Finanças, Nadia Valavani, do partido Syriza, resignou. Ela não queria votar contra a proposta apresentada pelo governo e, ao mesmo tempo, fazer parte dela. Mas também os defensores do pacote de resgate não facilitaram. Maximus Arachopoulos é do partido Nova Democracia e não tem dúvidas de que a situação do seu país é muito difícil.
Não há dúvidas que nós estamos a falar sobre medidas dolorosas, mas o dilema do país era enfrentar uma completa catástrofe. A sociedade deve perceber isso.
E por isso, Alexis Tsipras arrisca que a sua coligação desmorone. Também há incertezas sobre como o seu parceiro de coligação, ANEL, um partido de direita, vai reagir. E muitos membros do seu partido, o Syriza, de certeza que irão opor-se ao caminho proposto por Alexis Tsipras.
DW. Espaço do ouvinte.
Então, António Cascais, os nossos ouvintes internautas estão com ideias diferentes sobre... Em relação a Nussi e Guebuza?
Ideias bastante divergentes, Nádia. Começamos com a opinião de Manuel, de Machanga, de Sofala, Moçambique, sobre Nussi. Manuel diz o seguinte: uma vez gangster, sempre será gangster. Aliás, like father, like son. Tal pai, tal filho. Para eu, que não confio no Nussi, digo o seguinte: o que vale saindo por aí, pelo mundo e tratando assuntos económicos com gente que nos seus respectivos países a política respirar puro e bem estável? Com que cabeça ou coração o Nussi vai debater assuntos sérios com esses parceiros estrangeiros, sabendo que sua casa não está em ordem? Essas coisas só podem acontecer mesmo com políticos africanos e, neste caso, com o nosso grande líder moçambicano. Ele só se interessa pelos negócios, mas apenas para engrossar as suas contas bancárias, enquanto o povo anda inseguro com a situação no país. Manuel, de Sofala, encerra com as seguintes palavras: Mbava Jabilesi, seus ladrões de primeira. Opinião diferente é a opinião de Isaac Manjate, de Maputo. Ele diz: há que reconhecer o nosso presidente pelo trabalho que tem sido empreendido, sobretudo na busca de transparência e nos planos da sua governação. Escola Guebuza, ponto de interrogação. Sim, Nussi tem de ser autocrata e firme nas suas ideias, que devem recuperar a soberania e paz efetiva dos moçambicanos. Todos sabemos que Guebuza e não é nenhum exemplo a seguir. Aliás, nenhum Estado se atreve a ter o modelo guebuzismo como plataforma da sua governação. Citando um ponto pelo qual é ainda assombroso, é o Orçamento Geral de Estado 2013-2014, que apresentava lacunas dilapidadoras e saques e roubos. Isto é mais uma prova evidente de um governo cleptocrático que a escola do Guebuza veio implantar em todo o elenco ministerial. O guebuzismo é isso, foi formatado para tal. Portanto, Nussi, que seja dono de si, buscando um modelo inclusivo e claro para a nação moçambicana. Avestino Augusto Fundai, de Catandica, em Moçambique, escreve: eu acredito que é de facto o Guebuza que está por trás da governação. Guebuza entrou na escola e estratégia da governação do presidente Nussi. Jacob de Araújo Mozava, de Beira, Moçambique: acho que sim, o Nussi é filho de Guebuza e filho de peixe nasce e cresce nadando. E Guebuza é um tubarão. O medo que os moçambicanos têm é de este regime penhorar todo o país de novo com o tubarão, como o tubarão fez com a burla do abismo da Ematum. E encerramos com a opinião de Lafo Baldé, que diz que Filipe Nussi tomou posse esta primeira visita à Europa E Lafo pensa ainda que Portugal, como fundador da Cplp, vai tomar a sua decisão sobre a crise eleitoral entre a Frelimo e a Renamo.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui. Foi muito bom ter estado na vossa companhia. Bom dia e até logo.